Bom dia a todas as pessoas aqui presentes. É de praxe começar agradecendo, mas eu entendo que aqui, Paim, é muito mais do que praxe, né? Nós estamos aqui, na verdade, esta mesa e este plenário, a convite do senador Paulo Paim, fazendo uma recuperação de história, a partir dos nossos olhares, das nossas construções, das nossas emoções e das nossas lutas. Entendo que este momento ele se torna bastante importante, não apenas como uma comemoração, mas como um registro histórico. E, nesse sentido, pai, não poderia deixar de estar aqui. Desculpem o atraso, o voo atrasou.
Chegou bem, chegou na hora.
E eu entendo que a importância de estarmos aqui juntos, rememorando os fatos, reafirmando as nossas demandas, as nossas construções, é para o bem do Brasil, não apenas da população negra, mas de toda a nação. Nesse sentido, quero aqui agradecer imensamente, senador Paulo Paim, que quando cheguei aqui na condição de ministra, foi uma das pessoas que estavam já nesse exercício institucional e nos acolheu dando pistas, dando sugestões, contribuindo para a construção de um espaço que esta construção ainda não está acabada, né? Construir uma secretaria do tamanho e da dimensão que é a Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, mais de 500 anos depois da existência do Brasil, significa um trabalho persistente que também, naquela época, como um colaborador número um, temos aqui o Mário Teodoro. Mário nos ensinou o caminho de construir a peça orçamentária, virou noites, fim de semana, contribuindo para que a primeira peça orçamentária fosse apresentada no tempo certo. E nós, como todos os outros gestores de todos os demais ministérios que estavam chegando, tínhamos a tarefa de fazer, de estruturar uma peça da qual nós sabíamos qual era a sua densidade política, mas não sabíamos qual era a sua estrutura administrativa, né? E o Mário Teodoro, hoje, integrando o corpo da CEPIR, naquela época, como um gestor do IPEA, foi extremamente solidário, extremamente contribuinte, trazendo também seu time, né? Então, isso é prova de que essa construção ela tem mão de muitas pessoas e que está ainda em curso. Nesse sentido, saúdo também os outros representantes aqui da mesa, representante do Educafro, Humberto Adame, o ex-ministro Eloy, hoje presidente da Fundação Cultural Palmares. Vamos lá, né? Outra trincheira. E Valéria aqui representando o ex-ministro Edson Santos. O que eu tenho a dizer aqui são palavras de retomada e reafirmação de alguns momentos deste processo e também algumas breves reflexões de que temos que fazer para consolidar ainda esta política. E, além do senador Paulo Paim, temos aqui também o senador Pedro Simão, com o qual eu me encontrei várias vezes, naquele momento, na condição de ministra. Né? Eu entendo que um primeiro aspecto muito importante que nós temos que registrar nessa história foi que, com a criação da Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, o Estado brasileiro saiu da retórica de que é importante ter política de promoção da igualdade racial para ir para a prática. A Fundação Cultural Palmares já existia, foi uma referência bastante importante também naquele momento, mas a Fundação Cultural Palmares ela respondeu a um momento histórico. Em 1988, era possível trazer a questão racial para dentro da estrutura do governo via cultura, que é um pilar extremamente importante da política de igualdade racial, mas tantos outros pilares estavam à deriva enquanto a necessidade de uma política com continuidade, com estrutura, com um orçamento e com uma uma sessão, diria, né, do governo, com um departamento do governo que estivesse 24 horas por dia atento na construção desta política. Então, este reconhecimento, ele se deu não apenas pela vontade política do nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva, né, agora dando sequência à presidenta Dilma Rousseff, mas, acima de tudo, ele foi possível em função da luta histórica do movimento negro que incansavelmente, né, desde sempre, desde a abolição da escravidão, desde a luta para que os seres humanos fossem livres no Brasil, veio se mantendo atento e em negociação com as estruturas de Estado, com as estruturas de governo. Quando eu fiz parte do governo de transição, em 2002, junto com tantos outros homens e mulheres, colegas naquele grupo de transição, nós nos demos conta de que as políticas que vinham sendo encaminhadas pela gestão anterior, pelo governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, eram políticas importantes, sim, né? Negociada, sim, com o movimento negro, desde a marcha de 1995, que ocorreu aqui, nesse gramado aqui, do lado do Senado e da Câmara Federal.
Duas marchas.
Pois é. Então, em 1995, o movimento negro entregou um documento com as principais reflexões e as principais demandas do que deveria ser um Brasil inclusivo e para todos. Então, desde a Constituição já tinha demarcado o racismo como crime, a necessidade da ação para os quilombolas, a necessidade de ações afirmativas. Vem a marcha em 1995 e entrega um documento com uma densidade política muito forte, escrito por muitas mãos e representando a diversidade nacional. E desde a marcha de 95 até 2001, aconteceram grupos de trabalho, aconteceram ações, mas em 2001, com a realização da terceira Conferência Mundial contra a discriminação, racismo, xenofobias, intolerâncias correlatas, se concretizam efetivamente ações executivas, começando pelo Ministério das Relações Exteriores, começando pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário, pelo Ministério da Educação. E em 2002, eu encontrei cerca de 9 a 10 eixos de política pública nesses vários ministérios. Porém, a avaliação era de que faltava um órgão coordenador dessas políticas. Faltava um órgão que tivesse a delegação da Presidência da República para coordenar essas políticas e uma pessoa representando este órgão para dialogar com os ministros, com as ministras, colocando na ordem do dia as necessidades das políticas de promoção da igualdade racial. Foi aí, então, que uma comissão formada por integrantes de 5 entidades nacionais do movimento negro se formou para dialogar com as estruturas da Presidência da República, e esse desenho da CEPIR veio a ser implementado, iniciando em 21 de março de 2003. Às vezes, Paulo Paim, as pessoas me perguntam: Matilde, se você tivesse que recomeçar, o que você mudaria? E eu digo: não dá para a gente mudar o passado, dá para mudar o futuro. No passado, né, o que foi possível foi uma secretaria, né, como um órgão coordenador das políticas de igualdade racial, tendo como... um órgão especial com status de ministério, né, tendo como missão tocar as políticas destinadas à população negra, que é mais de 50% da população brasileira, mas em diálogo com os indígenas, com os ciganos, com os povos que vivem discriminações históricas e culturais, discriminações sociais no Brasil. Seguindo o que determinava a declaração e o plano de ação da Conferência de Durban. Difícil, sem dúvida, porque a estrutura estava sendo criada, eu assumo como ministra dia 21 de março de 2003, e no dia 22 eu vou à busca do espaço para trabalhar, da cadeira para se sentar, do telefone, da equipe para trabalhar, e vocês que já viveram isso comigo, ou viveram depois, né? Mário Teodoro está tendo hoje a oportunidade de viver na condição de gestor, ocupando a cadeira número 2 da secretaria, e aí aqui também eu saúdo a ministra Luísa Bairros, que é uma pessoa que nós conhecemos há longas datas, trabalhando em prol da comunidade negra do país, Eloy, enfim, todos os demais que estiveram junto ou no momento posterior à minha permanência no governo, hão de concordar comigo que a estrutura é bem menor do que a fila das demandas históricas, não é, Adame? Eu acho que o Adame aprendeu muito do lado de dentro, assim como todas as pessoas que, militantes como somos históricos, nós tivemos a possibilidade de viver o externo, né? Olhando e pensando como será que seria, né? Agora, do lado de dentro, a história é outra. A história é de levantarmos e deitarmos pensando o que é necessário ser feito para garantir o apoio às lutas das instituições em âmbito nacional, e esse Brasil não é pequeno, é a motivação cotidiana para pensar como gastar o recurso, porque não basta ter o recurso. É importante nós sabermos a construção do caminho para gastá-lo, e sabendo que é pouco também, captar mais e mais recursos. É ouvir muito não, não é? Muito não no dia a dia, não é, Paim?
Com certeza.
Porque, como o Paim abriu aqui, dizendo, né, embora tenhamos muitas conquistas, né, nós temos que convencer os demais que a política é importante. Se a reforma política é importante para o Brasil, é importante também para os negros, não é? Se a reforma previdenciária é importante para o Brasil, é importante também para os negros, e não basta só dizer que é importante. É importante que nós consigamos ter propostas que dialogam com a linguagem institucional, como disse há pouco o ministro Eloy, quando leu um dos artigos do Estatuto, que dialoguem a ponto de virar políticas públicas, né? Então, o exercício da execução da política de igualdade racial, assim como também a política para as mulheres, a política para o meio ambiente, a política para os indígenas, essas políticas que não estão no cardápio das instituições de maneira tradicional, essa construção, ela é um aprendizado que nós temos que ter paciência hoje para fazer avaliações e para fazer debates sobre as dificuldades e as potencialidades dela. E, nesse sentido, então, construir, como já foi citado aqui, eu não ouvi a fala do Mário Teodoro, mas já li muito os seus textos e tenho muito mais concordâncias do que discordâncias, mas eu ouvi aqui a fala do ministro Eloy, a estruturação do programa Brasil Sem Racismo. Ah, desculpe, o programa Brasil Sem Racismo foi programa de campanha em 2002. Né? Ele foi muito importante também, porque aí você tem que pegar um documento que tem um formato e uma estrutura de diálogo com a sociedade civil a partir de um partido e de partidos e transformar no exercício da administração pública. Mas o que eu queria falar mesmo era do programa Brasil Quilombola, né? Que foi o principal programa que o presidente Lula delegou à CEPIR em 2002 a sua coordenação, começando por uma coisa muito difícil, que foi transformar um decreto que vinha de gestões anteriores, que resultou nesse decreto que está sendo hoje contestado no Supremo Tribunal Federal, mas transformar este decreto com diálogos e negociações com os principais protagonistas, os principais demandantes daquela política, que são os quilombolas do Brasil, que merecem todo o nosso respeito, porque nos meios urbanos as nossas lutas têm densidade política e importância que muitas vezes não consideram a existência dos quilombos, a existência das aldeias indígenas, a existência dos ribeirinhos, a existência das comunidades tradicionais. Então, construir o decreto 4887 em diálogo com os principais protagonistas, mas também ouvindo as opiniões e respeitando as missões dos diversos órgãos institucionais do Executivo, do Legislativo, do Judiciário, demorou cerca de 8 meses. Esse trabalho foi iniciado em março de 2003 e terminou com o lançamento deste decreto, junto com a Política Nacional de Igualdade Racial, em 20 de novembro de 2003. Foram os dois primeiros pilares para esta luta, para esta construção de política pública e em diálogo com o tal Estatuto da Igualdade Racial. Muitas e muitas reuniões, não, Paim? Muitas.
Muitas, muitas.
Muitas e muitas reuniões, não é? E a CEPIR, como do ponto de vista do Executivo, a responsável pelo diálogo do conteúdo desta peça, mas sabendo que aqui nesta casa, haviam muitas contradições. Aqui no Senado, o senador Paulo Paim, como sendo um condutor desse estatuto desde antes da existência da CEPIR, lá na Câmara Federal, diversas pessoas eleitas como deputados, deputadas federais, mas, mais diretamente, os negros, porque entendem a importância desse instrumento como parte da sua luta cotidiana. E muitas reuniões, e ouvimos muitos não.
Permite só para... Senador Simão, inclusive, vou dar um gancho aqui na sua fala, para ela tomar um copo d'água. Na época, o deputado, era deputado do seu Colares, queria que o nome fosse o Estatuto do Negro e não da Igualdade Racial, para ver como o debate chegou profundo. E foi um debate profundo para chegarmos que devia continuar o Estatuto da Igualdade Racial.
Então, e nesta época, até o final da minha estada no governo federal, a grande contradição colocada em relação ao conteúdo do estatuto era se ele teria ou não um fundo para a igualdade racial. Já havia sido esgotado o debate, tanto eu como o senador Paulo Paim passamos inúmeras vezes pelas salas dos ministros de Planejamento, da Fazenda, pela sala do presidente da República, e já havia um acordo, mesmo que eu tivesse sido voto vencido, que o Paim tivesse sido voto vencido, já havia um acordo pela não existência do fundo de maneira explícita, mas sim pela chamada de todas as organizações dentro do governo federal, todas as instituições, todos os ministérios, para que fossem...
Exatamente. E daí, no acordo, eu apresentei uma PEC.
Sim.
Uma PEC que está na CCJ, que cria o fundo.
Pois é. Então, naquele momento, sendo voto vencido naquela esfera, e quando nós sabemos, no esquema democrático, como é a vida, quando você é voto vencido, você não pode dizer, não brinco mais disso, você tem que dizer, ok, vamos continuar a partir do que está acordado, não é? E assim foi, entrou para dentro do estatuto um estímulo, um chamamento, uma forma, uma redação que colocava a responsabilidade de todos os órgãos de governo de garantir orçamento para a política de igualdade racial. Eu estou citando esse exemplo para dizer que eu fui uma das pessoas, ministro Eloy, que fiz críticas a este documento, como integrante hoje da sociedade civil que sou, não é? E também por ser um ser político. Seres políticos que somos, nós não temos só que ter concordância. Nós temos que demonstrar nossa crítica nos devidos lugares, né? Para que as coisas tenham outras engrenagens, né?